E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Coronel Francimar Vieira da Costa, do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, e o assunto, atendimento pré-hospitalar. Boa tarde, Coronel.
Boa tarde, Teresa.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu, Coronel?
Opa, obrigado.
Pois é, nós vamos falar sobre esse atendimento tão especial do Corpo de Bombeiros, né, que é o atendimento pré-hospitalar, quando acontece um acidente e há necessidade de levar a vítima para um hospital, né, Coronel? Eu vou começar lhe perguntando, Coronel, essa equipe, né, que vai levar a pessoa para o hospital já é uma equipe diferente, né? Porque quando vocês já recebem um chamado dizendo que houve um acidente, vocês já especificam que tem uma pessoa machucada, alguma coisa assim?
Quando na central a gente recebe a solicitação do contribuinte, é investigado o tipo de acidente, local, pessoas envolvidas, o que está envolvido. Uhum. E diante dessas informações é acionado o socorro para atendimento desta ocorrência. Uhum. Como você perguntou, o caso dos socorristas, uhum, dos militares que trabalham na unidade de resgate. Na formação do bombeiro, tanto do soldado como do oficial, nós temos a matéria, como em outras qualificações do Corpo de Bombeiros, do atendimento pré-hospitalar. Porém, como em todos os campos de atendimento do Corpo de Bombeiros, tanto mergulho, incêndio, na parte do atendimento pré-hospitalar tem um curso específico, que é o curso de resgate, que qualifica o bombeiro ao atendimento pré-hospitalar.
Uhum. Claro que a gente sabe que o bombeiro, ele é preparado para atender todo tipo de ocorrência, mas cada situação tem aquele bombeiro preparado para aquela situação, não é isso, Coronel? Tem os que mergulham, tem os que fazem socorro na floresta, não é assim?
Exatamente. A gente tem essa qualificação, né? E como a gente está tratando essa questão do atendimento pré-hospitalar, qual que é a função principal do bombeiro que vai fazer, que é o socorrista que trabalha nas OR, no atendimento hospitalar, é dar o suporte básico de vida para a vítima até que ela seja entregue no ambiente hospitalar. Uhum. Por isso que o nosso atendimento é o quê? É da rua até conduzir ou a vítima até hospitalar. Uhum. A gente fala aqui atendimento pré-hospitalar, né?
Certo. Porque esse atendimento, Coronel, você já tem que ir numa viatura assim, diferente, né? Porque tem aquela viatura que vai cortar ferro, né? Que vai pegar coisa pesada. E no caso de um acidente que tem uma vítima, já vai aquela que é uma ambulância, né? Que vão os socorristas, porque ali tem uma, vamos dizer assim, uma coisa de respiração, de remédios, tem tudo ali dentro, não é?
Então, essa questão do atendimento para a hospitalar foi evoluindo com o passar dos anos. Uhum. Antigamente, nós tínhamos o quê? Uma viatura que tinha alguns equipamentos para a gente atender essa vítima. Uhum. Colatra de cal, prancha, ataduras, né? Uhum. E com a evolução do tempo, veio o quê? Essas unidades. Por isso que ela foi mudando de nome, inclusive. Uhum. Hoje, nós temos uma unidade que chama-se Resgate, porque além desse equipamento para atendimento pré-hospitalar, também vai junto um equipamento de salvamento. Uhum. Porque muitas das vezes você chega no local, a vítima está numa encosta, que você tem que fazer um acesso a ela, então dentro dessa viatura já tem o equipamento básico de salvamento em altura. Tem corda, mosquetão, oito, né? Uhum. Tem unidade de resgate que também já tem o material de corte. Chega no local do acidente, precisa fazer um corte, tirar uma vítima, então você já vai com esse equipamento também. Então, conforme a viatura, conforme a unidade da federação, tem esses tipos de equipamentos a mais. Uhum. E na parte do atendimento pré-hospitalar, ela foi evoluindo até hoje, que todas as viaturas de unidade de resgate, também possui um desfibrilador. É o quê? equipamento, quando a pessoa está em parada cardíaca, vai ser utilizado para, vamos dizer, que a pessoa volte a respirar novamente.
Uhum. Aqui em Brasília, a gente vê muito essa diferença, né? Dependendo do acidente, a gente vê aquele caminhão imenso do Corpo de Bombeiros, né? E aí, às vezes, vai junto também uma ambulânciazinha menorzinha, né? E às vezes a gente vê só a pequena, às vezes vê só a grande, às vezes vê os dois juntos, né? Então, é de acordo com cada atendimento, né, Coronel? Por isso que é importante, quando a pessoa vai relatar um acidente, explicar direitinho, né, o máximo que puder, é claro, do que está acontecendo, né?
Exatamente, porque conforme as informações que o atendente recebe, ele aciona o helicóptero nas unidades da federação onde existe essa questão do atendimento do APH pelo helicóptero, né? Então, aciona o helicóptero. Conforme o estado que é passado a vítima, tem locais que tem as unidades de resgate e as unidades de resgate avançadas. Quando falo em avançado, é porque dentro do organograma da instituição já está instituído o médico resgatista. Então, nesse caso, o médico desloca junto e já faz todos os procedimentos. Por quê? O bombeiro, né, ele não pode fazer, por exemplo, aplicar um soro na vítima. Só quem pode fazer isso é um enfermeiro ou um médico. Então, nessa questão do atendimento hospitalar, tem essas várias correntes de atendimento e as coisas elas vão evoluindo justamente o quê? Ah, eu preciso, conforme o acidente, ter um médico no local. Mas o bombeiro daquele estado, ele não tem médico, tem na estrutura, mas não está ativada. Mas o quê? Tem um convênio com o município, ou tem a questão das unidades do SAMU, que elas têm as básicas e as avançadas com os médicos. Né? Então, todo esse trabalho é feito pelas instituições para o atendimento da população. Inclusive, aqui no nosso estado mesmo, quando vinha a implantação do SAMU, acontecia assim muito de que chega uma unidade do Corpo de Bombeiros e chega a volta do SAMU no mesmo acidente. Aí a gente pensa, pô, está gastando dinheiro público para atender com dois veículos, duas viaturas, um acidente só, sendo que se corre o risco de, no outro local, ter necessidade e a viatura está distante para atender a pessoa. Por quê? Atendimento hospitalar, o tempo influencia muito no que pode vir a ter de complicações com a vítima. Então, nesse caso aqui, nós tivemos reuniões e hoje tem a central do SAMU como teve, tem a central do bombeiro como sempre teve, e as duas são interligadas pelo rádio para o quê? Se vai soltar uma viatura, pergunta no rádio, ó, vocês já receberam essa ocorrência? Ah, mas já recebemos, já deslocaram a viatura? Já deslocamos, então a gente segura a nossa para um próximo acidente que possa vir a acontecer.
É interessante, né? Tem que ver esse trabalho, essa união de trabalho, né, Coronel? Para que possa dar certo, como o senhor falou, usar duas viaturas para o mesmo acidente sem necessidade, né? Então, é interessante. E o atendimento pré-hospitalar, ele é fundamental, porque até a pessoa chegar ao hospital, né, ela tem que estar ali sendo, né, atendida para que ela consiga chegar até o hospital. Então, tem que, no caso, ter o socorrista e, como o senhor falou, muitas vezes o médico, né?
Exatamente. E hoje a gente vê, né? Eu já tenho aí um trecho aí de 20 anos no bombeiro. Quando eu comecei no bombeiro, sempre tinha aquelas reportagens, aquele chamamento da população de que leve a vítima o mais rápido possível para atendimento a um hospital, vamos dizer assim. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas pegavam a vítima, colocavam em carro de qualquer jeito, lesionavam a coluna. Como diz a história, existia uma sequela maior causada pelo transporte, a não ser daquele fato que causou o acidente. Uhum. Né? Aí houve um trabalho de que, então vamos ficar no local. Orienta a população para que não mexa na vítima e para evitar maiores sequelas aí.
Isso é fundamental, né, Coronel? Então, essa orientação também à população, né?
Exatamente, olha o que aconteceu. As pessoas vão mexer na vítima, né? Mas aí, quando você tem um conhecimento básico de primeiro socorro, você vê que o movimento que você faz de controle cervical, você pode possibilitar que a vítima respire, continue respirando e a contraparte continue viva. Por quê? Qual que é a vertente do atendimento pré-hospitalar? Manter a vítima respirando, né? E com sinais vitais. Esse é o trabalho básico e essencial de quem faz atendimento pré-hospitalar. E foi daí que eu estou falando essa história, por quê? Aí foi daí que começou-se o quê? Aí nas escolas, aí no diversos locais, para o quê? Falar sobre atendimento pré-hospitalar, falar sobre exame primário. O que é o exame primário? Eu quero que ela respire e que o coração dela continue batendo. Depois disso, se tiver condições de fazer, faça exame secundário. O que é exame secundário? Ver quais lesões que aconteceu nesse corpo dessa vítima. Né? Então, são coisas que a população pode fazer. E hoje, com esse advento da internet, da facilidade das informações, a gente vê que hoje a população já entende mais essa questão do atendimento hospitalar, já consegue dar um suporte maior para a vítima em qualquer local que possa encontrar, ou na cidade, na rodovia, no campo. Então, a gente vê que essa evolução do atendimento hospitalar, ela é gritante. E em todos os corpos de bombeiros, a questão da quantidade de atendimento pré-hospitalar que existe é bem maior do que o do incêndio, é bem maior do que o salvamento. Porque moto, carro é o que mais tem nas cidades, né? E isso inevitavelmente tem os acidentes do dia a dia.
Tá certo. Coronel, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e logo, logo estaremos conversando novamente, tá certo?
Opa, eu agradeço e estamos à disposição.
Obrigada, uma boa tarde.